Ok, Mirelle, ok, ouvintes do nosso Giro da Notícia, nós, na manhã de hoje, estamos conversando com o juiz Abel dos Santos Rodrigues. Ele que esteve palestrando na escola José Clemente Pereira, aqui de Espumoso, e veio nos trazer um pouco do seu conhecimento, né, atuando na área do poder judiciário. Ele que é aqui de Espumoso. Inicialmente, um bom dia, juiz. Um prazer conversar com o senhor.
Bom dia, Tânia. Bom dia, rádio ouvintes. Prazer é todo meu. Eu tenho uma admiração especial pela Rádio Planetário, que vocês não imaginam. Talvez na sequência eu possa contar um pouco dessa história que eu tenho com a rádio e assim poder falar para a comunidade de Espumoso, de onde eu surgi, aí, de onde eu nasci, de onde eu estou aí a seguidamente boa cidade aí dos nossos pais, né? Os pais da minha esposa também, os parentes. E nós temos agora um negócio também na cidade, então uma relação muito íntima e poder falar diretamente para a população através desse veículo de comunicação excelente que vocês têm aí é um grande prazer, uma honra. Então, dispensa até mais comentários quanto a isso.
E devido à relevância dessa nossa entrevista, podemos começar falando dessa sua relação aqui, dos seus familiares, do seu Alceno, né? Uma ligação que existe com a Rádio Planetário de muitos e muitos anos, é isso?
É isso mesmo. É isso que eu lembrei agora. Eu passo ali por onde o meu avô, Alceno Rodrigues, trabalhava ali para rádio, e eu lembro assim, cada vez que eu passo por ali, me dá vontade até de comprar aquele local ali para fazer alguma coisa, né? Porque é muito significativo para mim. Tem uma importância muito grande, uma importância sentimental aquele local ali. É só para o pessoal entender, é próximo a passando um Espumoso, eu moro ali, meus pais moram ali ainda. É um terreno agora que está baldio, uma espécie de banhado que existe ali. E ali existe uma torre de transmissão da Rádio Planetária. E
Isso
o meu
mesmo.
avô, Alceno Rodrigues, ele trabalhava fazendo a troca de transmissores. Ele todos os dias às 7 da manhã e às 7 da noite ele fazia essa troca. Eu não sei se existe isso ainda hoje, né? Mas ele fazia e eu acompanhava ele sempre. Ele passava ali por casa e eu descia com ele para fazer essa troca de transmissão. Ele apertava alguns botões, baixava uma manivela, né? Ele passou anos e anos fazendo isso. Eu sempre acompanhei ele, eu e meus primos acompanhamos ele. E naquele local existia também um açude grande e também uma sede chamava de sede mesmo, que é onde os funcionários da rádio se reuniam para fazer eventos, churrascos, né, confraternizações. E também existia um açude que eu pescava ali naquele açude também. Existia um mato de pinheiro, pinheirinho americano, muitos pinheiros ali. E aí embaixo, por baixo, uma sombra grande. Eu lembro como se fosse uma lembrança muito viva para mim. Um açude, muito peixe naquele açude, nós pescava muito, desde criança pescando ali. Então, toda vez que eu passo por aquele local, eu me lembro disso, né? Então, até me emociona assim quando eu começo a falar sobre essa época e o que eu vivia ali, né? Que ainda está muito vivo assim na minha lembrança.
Claro que hoje as coisas se modificaram, a antena da rádio já não fica ali junto ao rio, ela está lá na saída para a Soledade, mas é toda uma história que foi vivida, né? Eu também vivi esse tempo de rádio planetário, e o seu Alceno era uma pessoa com a qual eu convivia muito, e eu tinha muito respeito por ele, porque chovia ou fizesse sol, ele tinha o compromisso dele de estar no trabalho, porque naquela época, durante a noite, podia ser aumentada a potência da antena, mas durante o dia não. E ele tinha aquele compromisso de ligar o transmissor no horário correto. E isso eu acho que é um exemplo, então, que ele deve ter deixado para várias pessoas do que é ser correto no seu trabalho, né?
É isso que eu levo muito isso também do meu pai, do meu avô, assim, essa correção que eles tinham quanto aos compromissos que eles assumiam, né, perante os terceiros. Meu avô criava porco ali, tinha um chiqueirão logo atrás da casa. Nós ajudava ele também, ele ia até o hospital, buscava restos de comida. Na época em que podia fazer isso, né, restos de comida no carrinho de mão, passava ali nessa estradinha que ainda existe, agora calçaram, né? mas carrinho de mão, a roda dura, ia até o hospital lá, pegava restos de comida e trazia para os porcos ali do voo, então carneava o porco também. Então era a minha infância, ela foi mais ou menos cercada, né, dessas coisas assim, sabe, essas coisas do interior. Muito embora, né, morando bem próximo da cidade, né, ali, que é uma, inclusive a rua é Monsenhor Augusto Riis, é uma rua que pertence à área urbana do município ainda, né?
Bom, agora nós vamos, depois de relembrarmos tudo isso, a gente vai valorizar o quanto a educação é importante nos nossos sonhos, que, aliás, foi o tema da sua palestra para os alunos da Escola Clemente Pereira, né? A vontade de crescer, de progredir na vida. É isso, juiz Isabel.
É, isso mesmo. Eu sabe que agora, depois que eu tomei posse no cargo de magistrado, agora eu estou fazendo até em setembro, vou completar 8 anos de carreira já na magistratura. Eu sempre procuro ter esse contato direto com jovens, né? Principalmente nas escolas. Aqui em Ronda Alta eu faço muito isso, as escolas me chamam, eu vou até a escola, dou palestra, trago algumas informações. Eu trago os exemplos da minha vida também, de como foi difícil, como eu consegui superar as dificuldades para vencer também. E o Clemente Pereira foi um, é um, eu tenho uma história também muito linda no Clemente, porque desde o jardim, tem algumas fotos aqui também que eu usei lá nessa palestra, desde o jardim, estudando lá até a oitava série. Só não fiquei mais porque na época era só até a oitava série. E passando até, eu passei no local onde é hoje a primeira série, para a escola ali, a primeira série, na parte de baixo do prédio. Eu lembrei dos lugares onde eu me escondia, brincava com os amigos ali, com as coleguinhas. Então, poder voltar lá ao Clemente Pereira, no convite da professora Marli, foi muito gratificante assim para mim. Eu até me emocionei durante a palestra, dei tudo de mim assim para poder transmitir o que eu estava sentindo para os alunos. Foi uma coisa assim, para mim espetacular, assim, pela a forma como eu consegui expor as situações e como eles prestaram bem atenção também, a atenção que eu consegui prender dos alunos naquele momento, né? E eu olhando para os lados assim e me sentindo muito em casa, assim, que ali era minha casa mesmo. Então, foi uma experiência incrível, assim. É o que eu tento passar nas palestras, assim, quando sou convidado a palestrar, justamente o que não se ensina na escola. Na escola, assim, normalmente a gente tem o currículo escolar, as professoras têm que seguir esse currículo, mas não há um ensino direcionado ao como estudar e por que estudar e qual a consequência de você se dedicar ao estudo. Normalmente se coloca ali a grade curricular normal e aquela perspectiva de repente, conseguir um vestibular no futuro. Então, fica algo muito vazio na vida do estudante, não é algo assim ligado à prática, né, na vida. E aí eu passei para eles assim: olha, o que que vocês têm que fazer? Até eu brinquei muito com eles assim sobre finanças, sobre como organizar as finanças, como formular projetos de vida para poder ser atingidos no dia a dia também, né? Como estudar, né? Como memorizar, como trabalhar o cérebro para que a pessoa, eles não acreditam, mas para que a pessoa possa ficar mais inteligente, né? Detalhes assim, neurolinguística também, falei para eles um pouco sobre isso. Detalhes que não são ensinados na escola, por N razões, né? Questão de currículo, mas escolar, mas que são importantíssimos para o desenvolvimento deles. E eu senti deles assim essa recíproca assim de agradecimento, e eu me senti, nossa, felicíssimo com isso, né?
É interessante que eles vejam e escutem pessoas que trazem, né, um conhecimento, uma experiência de vida em
Acho que
que
travou
é um
aqui, não sei se.
exemplo, né?
Sim, eu sou mais, como eu passei pelo que eles estão passando nas escolas, tanto lá em Sumoso como aqui em Ronda Alta, passei e cheguei a alcançar um cargo de destaque, assim, e saindo também de uma situação de, vamos dizer assim, de pobreza, né? Existiam pessoas mais pobres que nós, com certeza, mas nós somos exemplos de pobreza que conseguiu vencer na vida, né? Eu passando essa prática para eles, esse Eu chegando lá presencialmente, passando para eles, olha, eu estive aqui, eu sentei aqui, eu era pobre, né? Eu passei por tal e tal dificuldade e consegui, a partir do esforço, a partir do, assim, da dedicação, alcançar o que hoje eu sou. Né? Ele passa para eles uma confiança de que é possível alcançar esses objetivos, né? E é isso que falta, na verdade, nos jovens de hoje, né? Falta esse empurrãozinho, garantir a eles, assim, que o esforço, ele sempre vai compensar no futuro, a partir de uma perspectiva, assim, de crescimento pessoal, pois crescimento profissional, e também, por consequência, atingir esses objetivos, que muitas vezes são, aqui no início, assim, da carreira, no início do estudo, parecem bem longe, bem distantes, mas que são alcançáveis, né? Tanto que eu sou exemplo disso. Isso que eu passei para eles.
Eu acho interessante destacar que, apesar da sua família ela ser uma família bastante humilde, assim, falando em termos financeiros, tanto seu Alcênio quanto teu pai, eles buscam um conhecimento cultural, assim, que isso deve ter te influenciado também no teu desenvolvimento até chegar a um cargo de magistratura, Abel.
A questão do exemplo que eles dão, assim, a gente consegue aprender toda essa carga que, onde é sociocultural dele, a gente consegue absorver com muita facilidade, desde que esteja junto, que esteja acompanhando, né? E por isso que eu também, eu primo muito, assim, pela união das famílias, né? As famílias têm que ser unidas, os avós têm que ter o contato com os netos, para transmitir todo esse conhecimento, todo esse exemplo, né? Eu não tive nenhum exemplo ruim, assim, vindo da minha família. E se tive alguma vez exemplo ruim, eu não absorvi esse exemplo. Eu me foquei em pegar os bons exemplos e levar adiante. E foi muito automático. Eu falo muito, a minha fala é muito parecida com a do meu pai, é muito parecida com a do meu avô, muito parecida com os meus tios. A vivência traz isso. Né? E hoje nós temos também muito pouca vivência entre os adultos e os jovens. Aquela vivência que nós tínhamos antes de passar o dia todo acompanhando o avô, por exemplo, ou o dia todo acompanhando o pai ou a mãe, né? Hoje nós não temos muito isso. Hoje as crianças vão para a escola, retornam, vão brincar com outras coisas, não tem esse contato diário, não tem contato com o trabalho, eles não têm o trabalho braçal, que é o que mais dignifica a pessoa hoje, é o trabalho braçal, né? É muito mais do que intelectual. Então, as crianças e jovens dias não têm isso, né? Infelizmente não têm. E passar um pouco dessa experiência, para mim foi uma coisa assim, como se eu estivesse despejando para eles, assim, o que eu efetivamente vivi e por que eu dei certo e por que outras pessoas não estão dando certo ou não conseguem alcançar o que eu alcancei. O exemplo de casa, de avós, pais, ele é, assim, fundamental. Não existe uma fórmula mágica, assim, de dizer, olha, você vai estudar isso, 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 e vai passar numa prova, você vai se dar bem, ou você vai pegar uma profissão e vai se dar bem, não. A única forma de conseguir isso é um conjunto, é esse conjunto de ações. Exemplo desde casa, e também o aprofundamento técnico, né, que aí também depende muito do esforço pessoal de cada um.
De qualquer forma, aí se ressalta a importância da escola, a valorização de estudar, né, de levar o estudo a sério, porque é uma das formas que se tem de progredir na vida, de se alcançar sonhos, né?
O que eu vi, assim, Tânia, de o que eu percebo, assim, das escolas de hoje, é que elas são, primeiro, aquele ambiente de interação social, né, inicial das pessoas, é lá que as pessoas vão ter contato direto com os seus futuros consortes aí da sociedade, então, com os colegas, né, e lá a gente aprende muita coisa, assim, relacionada a isso, e mais do que isso também é o conhecimento técnico, né, e a escola, então, né, nessa linha, assim, de raciocínio, não há como também você pensar numa educação sem a escola e sem a parceria dos pais com a escola. Não tem como você dissociar as coisas e dizer assim, olha, meu filho vai para a escola e de lá ele vai ser uma pessoa melhor só por ter ido à escola. Né? Também não. Então tem que ser um conjunto, tem que ser articulado entre pais e escola. Né? Tem que ter uma forma de conjugar isso e fazer com que a criança se sinta acolhida, o adolescente se sinta acolhido nesses ambientes, né? Tanto escola como no lar. E aí vai se moldando essa personalidade da pessoa já voltada à visão mais ampla do próprio eu, né? Dizer assim, olha, eu faço parte, eu sou eu, mas eu faço também parte de uma sociedade, eu tenho esse dever de buscar o crescimento pessoal para também poder auxiliar no desenvolvimento sociocultural de onde eu estou vivendo. Então, claro, um pensamento bem complexo, mas que já tem que, desde logo, já ser introduzido na cabeça desses jovens para que não faça aquela caminhada isolada, vamos dizer assim, aquela caminhada solitária, né, individual, e que não, no final das contas não leva a nada, porque sem você trazer esse conhecimento para algo que realmente resulte numa coisa boa para todos, né, para todos com quem você convive, o conhecimento vazio. Então, é isso que eu também tentei passar para eles, né, e tento passar para todos, aí, todos os jovens que eu tenha contato e posso conversar um pouco. Né.
E aí é interessante perceber que o aluno, ele precisa ter, né, o apoio da escola e o apoio dos pais, mas ele também precisa ser cobrado com relação aos deveres que ele tem. E é essa integração de direitos e deveres que vai fornecer a ele uma espécie, digamos assim, de formação que vai ajudar ele a alcançar os seus sonhos, a ir mais além, né?
O contato com o aprendizado em si, ele por si só, ele já desenvolve o desenvolvimento mais cerebral da pessoa. O conhecimento traz isso, traz essas aberturas, né? Abre muitas, muitas portas, muitas janelas, assim, para a pessoa que... Até eu brinquei com ele na palestra, assim, sobre a leitura de livros, né? Quantos livros vocês leram? Perguntei, né? Quantos livros vocês leram esse ano? Eu até brinquei que eu, esse ano, como nós estamos em agosto, eu já li 8 livros, é um livro por mês. E eles, poucos leram 2, 3 livros, outros leram mais de 5 livros, mas o conhecimento, essa busca pelo conhecimento, a busca do desenvolvimento pessoal, ele automaticamente abre portas, janelas, ele ilumina a cabeça do estudante e, consequentemente, ele vai começar a enxergar as coisas diferentes, ele vai conseguir se colocar no lugar dele, vai saber que ele tem uma responsabilidade, ele possivelmente nem será necessário uma cobrança maior, porque ele mesmo vai saber das suas obrigações, né, como estudante, como pessoa, como cidadão. É um conjunto, esse conjunto que leva ao crescimento também de uma comunidade, como no exemplo de Espumoso, né? Nós temos excelentes instituições de ensino, e eu vejo assim que as crianças que conseguem concluir, crianças e jovens também, conseguem concluir o segundo grau, já saem dali com uma perspectiva muito grande, muito boa, assim, em relação à sua inserção na sociedade. Espumoso, eu senti isso. Falam, falta emprego ou falta oportunidade, mas, na verdade, os que estão inseridos no conjunto de ensino ali de Espumoso, eles estão certamente muito bem assessorados, muito bem direcionados para ser pessoas boas, pessoas de bem, né? Então, e certamente uma pessoa de bem, uma pessoa que estudou, uma pessoa que se dedica, as oportunidades aparecem com certeza, como apareceram para mim, né? Várias oportunidades apareceram. E eu, graças a Deus, consegui fazer o bom uso dela, né?
Abel, eu agradeço muito a sua participação. Eu acho interessante que a gente traga para a comunidade espumosense ouvir e entender as pessoas que têm bons exemplos a dar aos nossos jovens aqui, a perspectiva que eles têm de conseguir um bom emprego, um bom futuro através do estudo. Muito obrigada mesmo, viu?
Olha, eu que agradeço, assim, a oportunidade de poder dar essa entrevista para vocês e poder conversar também. Sabe que para vocês também é muito corrido, muitas coisas acontecem aí para serem para serem colocadas em evidência, né? Hoje mesmo tem a Operação Espumoso, que eu sei, é uma coleção policial, mas dizer que é um grande prazer, estou sempre à disposição de vocês para uma eventual conversa, também com as instituições aí de Espumoso, colégios, escolas de Espumoso, se quiserem entrar em contato comigo também, eu posso ir lá e conversar com esses jovens, eu tenho que gravar aí. Ok, bom, então, já que encerramos então a nossa conversa, né, gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me deram aí para poder manifestar aqui na Rádio Planetária, contar um pouquinho, um pedacinho da história, né, e me coloco à disposição, então, de vocês aí da rádio, assim como também das escolas municipais, estaduais aí de Espumoso, né, se quiserem, de repente, marcar comigo algum dia, quando poder conversar com os alunos, estou sempre à disposição. Depois que eu assumi o cargo de magistrado, a minha ideia é sempre ter esse contato e fazer aquele algo mais que muitas vezes falta para outras autoridades, né? Que é vamos dizer assim, o face a face com a população, com os jovens, né? E como parte também de um trabalho, tem que ser muito mais amplo do que propriamente o trabalho jurisdicional ali no fórum. Então, eu sempre tive isso por norte e pretendo seguir dessa mesma forma enquanto eu puder, né? Então, agradeço muito assim o contato que vocês tiverem comigo. Gostaria de deixar também um abraço para todas as pessoas, amigas que eu tenho em Espumoso, aos ouvintes. Dizer também que, por fim, estou à disposição aí para o que precisar. Certo? Abraço.
Nós agradecemos a participação do juiz Abel dos Santos Rodrigues, natural de Espumoso, mas hoje atuando na comarca de Ronda Alta, especial para o nosso Giro da Notícia.